Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
jovempan.com.br.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana.
Jovem Pan
São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jovem Pan.
Rede Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
A partir de agora, a Rede Jovem Pan se une para transmitir o maior e mais importante jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã. O retrato do Brasil e do mundo.
Pontualmente 6 horas.
Repita.
6 horas.
Muito bom dia, ouvinte da Jovem Pan em todo o país. Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril de 2017, um dia que promete, com protestos em todo o país, 14 graus aqui em São Paulo. O Jornal da Manhã está no ar pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também nos acompanha pelos aplicativos de celulares e tablets, nos canais das operadoras Sky e Oi TV. No mundo inteiro, onde você estiver, acesse sempre jovempan.com.br. O governo espera mais protestos na greve geral de hoje do que no último dia de manifestações nesse ano. A partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Greve contra as reformas do governo federal tem manifestações e brasileiros enfrentam transtornos na saída de casa.
O protesto tem adesão de categorias como professores, metroviários, ferroviários e motoristas de ônibus.
Paraguai investiga a participação de policiais do país em mega assalto de 40 milhões de reais em transportadora de valores.
As autoridades apuram se houve ajuda ou negligência de agentes durante o roubo ou na fuga da quadrilha.
O procurador afirma que a Lava Jato ainda é alvo do projeto de lei sobre abuso de autoridade aprovado na quarta-feira no Senado.
O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho, diz que as falhas no texto podem gerar ações contra magistrados.
Comissão de Ética Pública da Presidência decide apurar a conduta de 3 ministros de Michel Temer citados em delações da Odebrecht na Lava Jato.
Serão alvo de processo Moreira Franco, da Secretaria-Geral, Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia, e Eliseu Padilha, da Casa Civil.
Justiça Federal em Curitiba concede liberdade provisória para 5 presos da Operação Carne Fraca.
Os suspeitos terão de pagar fiança de 50 mil a 325 mil reais. Não poderão deixar o país e devem comparecer a todos os atos do inquérito e do processo.
Sérgio Moro aceita interrogar novamente Renato Duque em ação que envolve o ex-ministro Antônio Palocci.
A defesa de Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, afirmou que ele gostaria de colaborar espontaneamente com a justiça.
Rodrigo Janot pede intervenção federal no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro após afastamento de 6 dos 7 conselheiros.
O Procurador-Geral da República alega que a medida busca assegurar o cumprimento da prestação de contas da administração pública.
Contas do governo têm déficit de 18 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano, recorde negativo para o período.
O que mais pesou nas contas federais foi a despesa com a Previdência Social, que chegou a 40 bilhões de reais.
Atenção! Prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2017 termina hoje.
A multa mínima para quem não declarar é de R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do imposto devido.
Donald Trump afirma que a Venezuela é uma bagunça e que está triste pela situação do país.
A declaração do presidente dos Estados Unidos foi dada no momento em que Nicolás Maduro decide sair da Organização de Estados Americanos.
Operação antiterrorismo termina com 4 pessoas presas e uma baleada em Londres, na Inglaterra.
O caso não tem ligação com a prisão de um homem que portava facas perto do parlamento, mas buscas continuam sendo feitas na capital inglesa.
Vladimir Putin e Shinzo Abe pedem que a Coreia do Norte evite comportamento provocador.
O presidente russo e o primeiro-ministro japonês revelaram que vão trabalhar juntos para reduzir as tensões a respeito do programa nuclear norte-coreano.
Libertadores da América, o Grêmio goleia o Guarani do Paraguai por 4-1 em Porto Alegre.
Já a Chapecoense perdeu fora de casa para o Nacional do Uruguai por 3-0.
Vitória vence o clássico contra o Bahia por 2-1 no primeiro jogo das semifinais da Copa do Nordeste.
A partida da volta acontece no domingo e quem passar pega Sport ou Santa Cruz. 6:04.
Repita.
6:04.
Jovem Pan e o tempo.
Sexta-feira é de bastante frio nos 3 estados do sul, no Mato Grosso do Sul, no oeste e sul paulista e também em algumas áreas do sudoeste do Mato Grosso. Trata-se de uma massa de ar de origem polar que, além de manter o tempo firme, também diminui a temperatura, não só pela manhã, como também à tarde. Já a chuva se estende numa faixa que vai da Amazônia até o Rio de Janeiro. Tem previsão para chuva generalizada entre o norte fluminense e o sul do Espírito Santo, além de alguns pontos de Minas Gerais. No nordeste, o destaque para a chuva que vai de São Luís até João Pessoa. No estado de São Paulo, há previsão de eventual garoa, principalmente no litoral norte, Vale do Paraíba e em alguns pontos da Mogiana e da região metropolitana de São Paulo. Na capital paulista, o frio ainda se faz presente, com máxima de apenas 20 graus no período da tarde. Porém, a sensação térmica é ainda mais baixa por conta dos ventos que sopram de forma moderada e constante do quadrante sul ao longo do dia. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Boletim Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, foi publicada na Science Time uma história que chamou muita atenção da mídia. Foi que um gato se perdeu durante uma viagem com a família e voltou para o antigo lar 2 meses depois, tendo percorrido uma distância de 322 quilômetros. E aí a gente se pergunta, que tipo de capacidade que podem ter os gatos para conseguir essa façanha? Algumas pessoas acreditam até em informações aí extrasensoriais, mas muita coisa pode ser explicada com o faro e com a audição e com a visão dos gatos. E todas essas explicações já foram comprovadas que ajudam o gato a encontrar uma antiga casa ou ir até um lugar que ele deseja, que ele já tenha conhecido, né? Então, o que ele faz? Através da visão, ele pode reconhecer por onde ele já passou. Através do olfato e da audição, ele já consegue ir na direção correta, mesmo nunca tendo estado em um determinado lugar. Por exemplo, ele pode estar num bairro vizinho e aí ele sente cheiro, porque os bairros têm cheiro, as casas têm cheiro, e o vento vai espalhando esses cheiros. Então ele pode ir andando e perceber que numa determinada direção, aquele cheiro aumenta, fazendo com que ele vá na direção certa, até que ele consiga começar a reconhecer visualmente o local e até os sons. Então, se tem um som de uma igreja, de um carro, de uma avenida, eles podem usar esses sons também para se localizar e se locomover também. Agora, existem algumas pesquisas que têm demonstrado que no aparelho visual deles, eles têm algumas células que podem, de uma certa forma, enxergar o magnetismo terrestre. Então, eles podem, talvez, ter uma bússola interna, que talvez os pombos-correios também teriam, embora isso não tenha conseguido ainda, de fato, ser comprovado. Mas tem algumas coisas muito curiosas que a ciência já tem demonstrado.
Você tem alguma dúvida sobre comportamento animal? Então, envie o seu e-mail para alexandrerossi@jovempan.com.br.
6:07.
Repita.
6:07.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Secretário de Saúde critica a decisão do governo federal de não aumentar repasses ao Hospital São Paulo. Anderson Costa.
Secretário de Saúde Davi Uipe diz que faltou sensibilidade ao ministro Ricardo Barros ao negar aumento de repasses para o Hospital São Paulo. A instituição interrompeu internações eletivas e está atendendo somente casos de urgência e emergência desde o início de abril. Após participação no Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan na segunda-feira, o ministro da Saúde afirmou que o hospital já recebe recursos suficientes. Ricardo Barros ressaltou que a entidade tem isenção de alguns tributos, repasse da tabela SUS e ainda tem benefícios por ser hospital universitário. Davi Uipe acredita que o governo federal poderia ajudar o Hospital São Paulo.
O Hospital São Paulo é o único hospital federal no estado de São Paulo. O estado tem 93 hospitais estaduais, nós temos 55 AMEs e vamos aumentar mais 10 hospitais, mais 10 AMEs. O único hospital financiado pelo Ministério da Educação e o Ministério da Saúde é o Hospital São Paulo, ligado à Universidade, à Unifesp. Então, nós temos que ter sensibilidade de perceber. O Estado de São Paulo, de uma forma voluntária, repassa para o Hospital São Paulo 50,4 milhões por ano. E nos anos de 2014 e 2015, repassou mais 5 milhões por ano. Eu concordo que nós precisamos melhorar a gestão, todos precisam melhorar a gestão, mas eu insisto que precisa melhorar o financiamento. Com o dinheiro que está disponibilizado, não fecha a conta.
A dívida do Hospital São Paulo é de 160 milhões de reais. A instituição pede uma verba adicional de 1,5 milhão de reais por mês para regularizar o atendimento.
Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan.
6:09.
Repita.
6:09.
O dia de protestos pelo país, um giro com toda a reportagem da Jovem Pan. Primeiro, Brasília, José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria.
Muito bom dia, Thiago. O metrô de Brasília não vai funcionar. Está parado. Segundo acabou de informar o governo daqui do Distrito Federal, que avisa também que as faixas exclusivas de ônibus estão liberadas. Sem manifestações nas garagens, os ônibus também não saíram e não estão funcionando. A rodoviária do centro, do plano piloto daqui de Brasília, está vazia e muita gente que tenta voltar para casa não encontra o transporte coletivo e estão usando as vans piratas.
Agora o Rio de Janeiro, a movimentação pelo Rio. Rodrigo Viga, bom dia, Viga.
Bom dia, Tiago. Os transportes funcionam relativamente, normalmente nesta sexta-feira, dia de protestos em todo o país. O maior prejuízo aqui é para quem faz a travessia Rio-Niterói, barcas, mas metrô funciona normalmente, trens normalmente, e algum tipo de prejuízo nos BRTs, porque houve depredação durante a madrugada. O maior problema por aqui são os bloqueios, as avenidas e vias expressas do Rio de Janeiro, principalmente nas cercanias do Santos Dumont, muita gente deixando os táxis e também os carros particulares a uma certa distância do terminal para chegarem a tempo e pegarem seus voos, porque é um protesto no entorno do aeroporto na região central do Rio de Janeiro que provoca um longo congestionamento. Mas os transportes, de uma maneira geral, funcionam quase que normalmente, embora haja muitos protestos em vários cantos da cidade do Rio de Janeiro. Tiago.
Uma informação importante, a ligação de São Paulo para o litoral aqui de São Paulo, a Anchieta, está com tráfego congestionado no quilômetro 38 até o 40 em razão de um protesto na Baixada. Na Cônego Domênico Rangoni, antiga Piaçaguera Guarujá, também tráfego interrompido no sentido do litoral do quilômetro 270 ao 269. Mais repórteres da Jovem Pan mobilizados, Fernando Martins, bom dia, Fernando.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Jovem Pan. Eu estou no caminho para poder chegar até o aeroporto de Guarulhos, saindo da região central de São Paulo. Muita movimentação forte de veículos e também táxis, carros particulares e táxis aqui em São Paulo, não circulam ônibus por aqui. E já houve manifestação próximo ao acesso ao aeroporto de Guarulhos por volta das 3:30 da manhã, mas a polícia já desestimulou esse trabalho. Também há incremento de policiais rodoviários federais na rodovia Dutra para garantir o acesso ao aeroporto, que funciona normalmente. Só 2 voos foram cancelados, mas segundo a assessoria de imprensa do aeroporto, por conta de problemas com as operadoras aéreas e não por conta dos protestos.
Tirando a reportagem, agora você, Thiago Muniz, você fala de onde? Bom dia, Thiago.
Bom dia, Thiago Reis, bom dia a todos. Nós começamos amanhã circulando pela região do ABC, que não tem os ônibus intermunicipais da MTU funcionando hoje. O corredor São Mateus de Jabaquara, operado pela empresa Metra, não funciona, os passageiros não conseguem utilizar esse transporte. O sistema Metro Ferroviário, CPTM Metrô, também está praticamente parado. Todas as linhas da CPTM não funcionam, as 6, os 6 a mais. E no metrô, apenas a linha 4, cujos funcionários pertencem a um outro sindicato, está operando. As demais, 1, 2, 3 e 5, estão fechadas na manhã de hoje. Na cidade de São Paulo, os donos das empresas regulares não estão circulando. Os únicos que circulam são das cooperativas, micro-ônibus, ônibus menores. Alguns deles circulam pelas ruas de São Paulo. Esses não aderiram à paralisação, mas das linhas estruturais, as empresas principais de maior demanda, esses paralisados também na manhã de hoje.
Bom, para você que está saindo de casa agora, só lembrando, aqui em São Paulo, o rodízio está suspenso. E um destaque, manifestação agora no quilômetro 145 da Dutra, nos dois sentidos, em São José dos Campos, no interior aqui de São Paulo. Repórter Anderson Costa, o seu destaque, Anderson.
Pois é, Thiago, nós já estamos circulando já pela região central de São Paulo, passamos aí em frente a várias estações de metrô que estão fechadas, a estação Vergueiro da linha 2, também estação Santa Cecília, outras estações da região central que em outras paralisações até ficavam abertas, desta vez também não estão funcionando. Nós já estamos aqui no Centro de Controle Operacional do metrô, onde logo mais o secretário de Transporte Metropolitano, Clodoaldo Felicione, vai conceder uma entrevista coletiva para fazer um balanço desta greve que começou a 00h de hoje, Thiago.
É, ainda aqui em São Paulo, manifestantes bloqueiam a ligação leste-oeste no sentido da 23 de maio, mas nesse momento os bombeiros já estão no local para liberar o acesso, já que os manifestantes atearam fogo em pneus. Repórter Daniel Lian também traz informações. Bom dia, Daniel.
Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes. É, não há ônibus aqui na capital paulista, pelo menos na Zona Sul, aqui onde transitamos, região do Ibirapuera, também bairro dos Jardins, Avenida Brasil, enfim. O motorista não tem aqui a condução. Em relação aos metrôs, também a movimentação é grande nas estações, mas a situação bastante complicada. O transporte de táxi é o que está sendo mais utilizado neste momento.
As companhias aéreas prometem substituir as passagens de pessoas que perderem o voo devido à paralisação. Já que em São Paulo, a Justiça do Trabalho concedeu liminares limitando a paralisação dos transportes coletivos. E nós já temos informação de protestos em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Curitiba, em Salvador, em Fortaleza, em Recife. Daqui a pouco, mais informações na Jovem Pan. A hora?
6:16.
Repita.
6:16.
O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
O Corinthians disse que toparia fazer um estádio que pudesse fazer a abertura da Copa do Mundo, um estádio de abertura da Copa do Mundo. Aí, a essa altura do campeonato, você já se enrolou. Você está lá, o estádio para inaugurar, a pressão, volta para aquela questão, estádio de abertura da Copa. Aí eu vou para a presidenta e falo, presidenta, tem um problema aqui. O Corinthians tem um buraco de 350 milhões, o Corinthians não terão onde tirar esse dinheiro. Nesse assunto, a gente, seja via Alexandrinho, seja via meu pai, seja via o próprio André Sanches, a gente sempre ficava no pé do luto, porque no fundo, quem tinha metido a gente nesse engusto era ele.
Marcelo Odebrecht, em depoimento a Lava Jato. O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção.
Seis e dezesseis.
Repita.
6:16.
Ministros do Supremo Tribunal Federal divergem sobre novo projeto que pune abuso de autoridade.
A corte terá que julgar um mandado de segurança impetrado pelo deputado Fernando Francischini, que pede que o projeto seja suspenso.
Esta quinta-feira, magistrados repercutiram a aprovação do texto relatado por Roberto Requião na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
O decano do STF, Celso de Mello, elogiou a alteração no texto que excluiu a possibilidade de punir juízes que tivessem interpretações diferentes de uma lei.
Fez bem o Senado Federal em afastar uma regra que eu denominado crime de hermenêutica, porque o juiz há de ser independente, mesmo dissentindo da posição prevalecente nas instâncias judiciárias superiores.
Já Marco Aurélio Melo atacou o projeto aprovado no Senado, afirmando que a proposta demonstra ser uma retaliação contra a justiça.
Falando a Levi Guimarães, o ministro ressaltou que já existe uma legislação que pune o abuso de autoridade.
Nós já temos legislação que pune o abuso de autoridade. A oportunidade da colocação da matéria foi péssima, né? Porque ressoou a inserção do trato como uma verdadeira retaliação.
Em entrevista a uma rádio do Rio Grande do Sul, Gilmar Mendes adotou uma posição distinta dos colegas de corte.
O magistrado defendeu a proposta e disse que os procuradores que estão fazendo campanha contra o projeto fogem de suas funções.
6:18.
Repita.
6:18.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Mais um suspeito morre em tiroteio com a PM. Repórter Paulo Edson Fiore.
Suspeito morre em troca de tiros com a PM após perseguição na rodovia Ayrton Senna, na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. O confronto ocorreu no final da noite desta quinta-feira, na altura do quilômetro 19 da pista sentido interior, junto ao acesso para a rodovia Hélio Smith. Segundo a polícia, em patrulhamento pela rua Cavadas, no bairro Itapejeca, uma equipe desconfiou dos ocupantes de uma caminhonete Toyota Hilux branca e decidiu fazer a abordagem. No entanto, o motorista ignorou os apelos dos policiais e acelerou, passando a ser perseguido. A fuga durou poucos minutos e terminou no bairro Várzea do Palácio, onde a caminhonete foi alcançada. Os dois ocupantes desceram correndo em direção ao matagal, às margens da rodovia, enquanto atiravam contra os policiais, que revidaram. No tiroteio, um dos desconhecidos foi atingido e chegou a ser levado ainda com vida pelo resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Geral de Guarulhos, mas não resistiu e morreu. O outro suspeito conseguiu fugir. O veículo, descobriu-se depois, havia sido roubado em Arujá, na Grande São Paulo. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos.
A Prefeitura de São Paulo resolveu proibir motos na pista central da Marginal do Rio Tietê entre as 10 horas da noite e 5 horas da manhã. A restrição, que foi confirmada a partir desta quinta-feira, deve começar a valer no mês que vem, data que ainda não foi decidida. As motocicletas já estão proibidas de trafegar nas pistas expressas das marginais do Rio Tietê e do Pinheiros. A Polícia Militar informou que nas duas vias, o número de acidentes com vítimas cresceu 56% no primeiro trimestre, na comparação com o igual período de 2016. A cidade de São Paulo já tem 38 quilômetros de congestionamento, Radial Leste o pior corredor em direção ao centro, lembrando que o rodízio está suspenso hoje.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
6:20.
Repita.
6:20.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Neste sábado, Donald Trump atinge a marca de 100 dias de governo. O presidente, inconsistente como de hábito, desvaloriza o simbolismo e, ao mesmo tempo, promove de forma frenética suas proezas em 100 dias de governo, que, por sinal, não incluem nenhuma legislação de peso. Pelo contrário, houve o fiasco da rejeição e substituição do Obamacare, o plano de saúde do governo anterior, uma grande promessa eleitoral dos republicanos. Agora é o esforço alucinado para amarrar um novo pacote, qualquer pacote, de reforma da saúde. Eleitores republicanos não se mostram decepcionados com o descumprimento de promessas. Eles preferem dar medalha de honra ao mérito ao presidente e culpar o Congresso, de maioria republicana, pela paralisia. Trump disparou muitos tweets e algumas dezenas de mísseis contra a ditadura de Bashar Assad. Em política externa, deu várias cambalhotas nas promessas de lavar as mãos diante das aflições globais, mostrando não ser fácil para o Império Americano apertar o botão do dane-se o mundo. A Coreia do Norte, conforme alertou Obama a Trump, se revela o desafio mais excruciante para a nova administração. São dias inquietantes na combinação explosiva entre a inexperiência de Trump e a maluquice do ditador norte-coreano Kim Jong-un. Trump se mostra mais consistente para revogar regulamentações da era Obama, especialmente aquelas associadas ao meio ambiente. Sua postura populista não incomoda Wall Street. Pelo contrário, existe exuberância irracional diante da promessa de corte de impostos, mesmo se isso levar ao aprofundamento do rombo fiscal. O equilíbrio de poderes dos Estados Unidos pode ser exasperante por contribuir para a paralisia decisória, mas é saudável para impedir os excessos do executivo. E Trump, metido a caudilho, sente isso com os freios colocados pelo judiciário para suas medidas executivas contra imigrantes ilegais. Ademais, mesmo no Congresso, de maioria republicana, existe relutância para soltar a grana para a construção do muro na fronteira mexicana, a grande obsessão do magnato imobiliário agora na Casa Branca. A grande vitória de Trump nesses primeiros 100 dias está justamente no jogo entre os três poderes. Ele emplacou Neil Gorsuch na Corte Suprema, mas é um feito que seria conquistado por qualquer republicano na Casa Branca. Aliás, uma parcela significativa do eleitorado republicano tapou o nariz e votou em Trump, pois sua prioridade era um presidente que garantisse uma maioria conservadora na Corte Suprema. Na marca dos 100 dias, Trump basicamente está onde sempre esteve. A base republicana continua fechada com ele e o presidente é incapaz de ampliar o raio de apoio popular. Eu, pessoalmente, ainda me impressiono como Donald Trump tem o respaldo de uns 40% dos americanos. É uma vexaminosa taxa de aprovação para os padrões locais, mas que deixa o Michel Temer da vida morrendo de inveja. A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
De volta a São Paulo, Brasil, 6 horas 24 minutos.
Repita.
6h24.
Os protestos pelo país nesta sexta-feira. José Maria Trindade, direto de Brasília, com as últimas informações. Metrô parado por aí, Zé Maria. E o Palácio do Planalto acha que a paralisação de hoje vai ser mais radical do que a do mês de março, não é, Zé Maria?
Pois é, está sendo, viu? O trânsito aqui em Brasília já está complicado em todos os sentidos. Os ônibus pararam, motoristas aderiram à greve. O metrô também não funciona. O metrô pequeno daqui de Brasília, apenas uma linha, não funciona. E já sabendo com antecedência, os trabalhadores nem insistem e as paradas em rodoviária central estão vazias. Sem o transporte coletivo, os carros foram tirados da garagem e a situação se complicou. Olha, quem tenta, atenção... Quem tenta chegar no aeroporto enfrenta dificuldades. Manifestantes colocaram fogo em pneus no balão de acesso ao aeroporto e o trânsito foi paralisado. Mas aí, Tiago, a polícia de choque foi acionada e os bombeiros apagaram fogo dos pneus e o acesso ao aeroporto Juscelino Kubitschek, daqui de Brasília, teve o trânsito retomado. Mas as câmaras do DR mostram o trânsito agora retomado, porém lento no sentido do aeroporto. Passageiros puxam as malas na tentativa de chegar a pé no embarque. Olha, em vários pontos daqui de Brasília, há notícias de confronto entre manifestantes e policiais. A polícia de choque está de plantão e é deslocada quando há um acionamento. Então, a situação meio complicada e a greve realmente se mostrando muito mais radical.
De Brasília para o Rio de Janeiro, repórter Rodrigo Viga. Você, Viga?
Tudo bem, Thiago. Obrigado. Agora há pouco, manifestantes acabaram de bloquear o sentido Niterói-Rio, da ponte Rio-Niterói, que faz essa ligação entre as duas importantes cidades. É um fluxo enorme, tremendo, diariamente, de Niterói aqui para o Rio de Janeiro, provocando transtornos aos motoristas que estão parados ou aqueles passageiros que estão nos ônibus coletivos. De uma maneira geral, os transportes funcionam quase que normalmente nesta sexta-feira de protestos em todo o Brasil, aqui no Rio de Janeiro, mas há vários pontos de bloqueios
em diversas localidades da cidade, do Rio, do Grande Rio e também da região metropolitana, meu caro Thiago.
Aqui em São Paulo, protesto também na ligação de São Paulo para o litoral, na Anchieta e também na Cônego Domênico Rangoni. Repórter Thiago Muniz. Oi, Thiago.
Tivemos também manifestação na Avenida do Estado, Thiago Berraes, no trecho de Santo André mais cedo. É bom lembrar que o rodízio municipal de veículos está liberado na capital paulista nesta sexta-feira. Caos com placas final 9-0 andando pela cidade. Movimentação nos principais terminais urbanos de transporte é abaixo do normal, no Terminal Santana, por exemplo, e também no Terminal Barra Funda. O metrô não funciona hoje, à exceção da linha 4 que circula. A linha 4 amarela funciona, as linhas da CPTM estão paradas. Ônibus da cidade de São Paulo operam apenas os micro-ônibus das cooperativas. As empresas concessionárias principais estão paralisadas também neste dia de greve geral contra as reformas do governo Temer.
Mais um repórter da Jovem Pan nas ruas aqui de São Paulo, Fernando Martins. Você fala de onde, Fernando?
Aqui no aeroporto de Guarulhos, Thiago, movimentação tranquila até o momento. Terminal 3, inclusive, é o mais tranquilo. Há um pouco mais de volume de passageiros do que o usual, por conta até do feriado, segundo me disseram aqui, mas as pessoas estão tentando antecipar a sua viagem para evitar problemas. Alguns taxistas não estão aceitando corridas para a região do aeroporto de Guarulhos, temendo alguma manifestação. Há, inclusive, nesse momento, registro de manifestação, quilômetro 212 da rodovia Presidente Dutra, que faz essa ligação em Guarulhos aqui, o bloqueio total da região. A Polícia Rodoviária Federal já foi acionada pela madrugada, já houve também mais registro de manifestação, mas que havia sido já terminada pela polícia. Mas no aeroporto, propriamente dito, a circulação é normal.
Os ouvintes da Jovem Pan relatam uma manifestação na Avenida Cruzeiro do Sul, em direção ao bairro. E só lembrando, rodovia Cônego Domênico Rangoni bloqueada, vários caminhões parados na altura da Avenida 9 de Abril, que é uma das entradas para Cubatão, perto da refinaria Presidente Bernardes. Terminal Grajaú, sem ônibus e trens. Repórter Anderson Costa, mais informações, Anderson.
Pois é, Thiago, aqui na central operacional do metrô, onde não há hoje o funcionamento de nenhuma linha do metrô e também da CPTM. Nós, circulando pela região central, também observamos uma manifestação que já se encerrou na Avenida 9 de Julho, nas proximidades já do túnel do Anhangabaú, embaixo do viaduto Major Quedinho. Inclusive, os manifestantes chegaram a colocar fogo em materiais nos dois sentidos, interditando os dois sentidos da Avenida 9 de Julho. A polícia chegou, dispersou os manifestantes, mas a situação bastante complicada no trânsito na região central de São Paulo.
Interdição total agora na rodovia Regis Bittencourt, bloqueio no quilômetro 274. Um pouco depois do Rodoanel, a polícia já está no local. Girando a nossa reportagem, Daniel Lian.
Thiago, e o motorista que agora está aqui na zona sul da capital paulista, na Rebouças, Alameda Gabriel Monteiro da Silva, já tem uma situação de trânsito mais carregada do que já se vê usualmente durante este horário. Aliás, nós podemos notar aí, transitando nas avenidas de São Paulo, nas ruas e avenidas, muitos carros com as placas 9-0, já que o rodízio de veículos está suspenso. E com isso, a movimentação é muito maior de carros. Os táxis que nós podemos observar estão também ocupados. A maioria dos táxis já está ocupada, então os passageiros também têm até dificuldade em relação aos táxis nesta manhã e também os veículos através dos aplicativos com mais chamadas, até porque a Prefeitura de São Paulo liberou para os seus servidores táxis e também o serviço de aplicativo. Então, a situação na capital paulista com bem mais carro nesta manhã. Mais carros, Thiago.
Pois é, aqui ainda em São Paulo, bloqueio do portão 1 da USP, na rua Alvarenga, com a Afrânio Peixoto, na zona oeste da capital. Registro também de protesto na Grande São Paulo, em Osasco, na região de São José dos Campos, também pela rodovia Presidente Dutra, e outras capitais também amanheceram sem ônibus. Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Fortaleza e Recife. Só lembrando, você que nos acompanha aqui em São Paulo, hoje não tem rodízio, a Zona Azul também está liberada e as faixas de ônibus também estão liberadas.
6 horas 31 minutos.
Repita.
Jornal da Manhã, 6h31.
O STF autoriza o servidor a acumular cargos em que os salários somados ultrapassam o teto constitucional. De Brasília, Luciana Verdolim.
O Supremo Tribunal Federal autorizou que um servidor público receba acima do teto constitucional, que hoje é de R$ 33.700 por mês, ou seja, o que ganha um ministro do tribunal. Para isso, no entanto, o servidor ele precisa acumular dois cargos públicos, somando o salário de cada um. É preciso ressaltar, no entanto, que a decisão ela só vale para aqueles casos já previstos na Constituição. Ou seja, acumular um cargo com o de professor numa universidade federal ou médicos que acumulam dois cargos em duas funções. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, defendeu o entendimento do relator.
Não seria razoável, disse o ministro Marco Aurélio em seu voto desde o primeiro momento, que a Constituição reconhecesse a possibilidade de acumulação, portanto, a acumulação lícita, e, de outro lado, que permitisse que essa acumulação somente se faria exigindo-se do nomeado para o cargo que ele abrisse mão de direitos, que é o direito à remuneração correspondente ao cargo, que no fundo é isso que se daria.
Já o ministro Roberto Barroso fez questão de ressaltar que não se pode punir quem observa o que diz a Constituição.
O que me parece certo, justo e legítimo aqui, ministra Rosa, é que quem trabalha e presta um efetivo serviço deve ter o direito de receber por ele. As pessoas que acumulam cargos legitimamente, se elas podem receber a integralidade da remuneração a que fazem jus até o limite do teto por cada uma dessas atuações, ou se devem somar os dois cargos para produzir um único teto, sendo certo que, em certas circunstâncias, da soma resultará que alguém ou receberá menos do que faz jus ou nada receberá.
Vale ressaltar que essa decisão ela tem repercussão geral, ou seja, ela vai valer para pelo menos outros 49 processos que hoje estão parados aqui no Supremo. De Brasília, Luciana Verdolim.
6:34.
Repita.
6:34.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Você já deve ter ouvido falar sobre a comida kosher, judaica e da halal, muçulmana. E o que se observa no mundo é um crescimento da demanda desses produtos por consumidores não judeus ou muçulmanos. Nos Estados Unidos, os dados revelam que apenas 8% do alimento kosher são judeus, ou seja, 92% de consumidores dos produtos originados e processados sob essa ética filosófica religiosa judaica não são judeus. E segundo analistas especializados na interpretação das preferências dos consumidores, isso se deve a uma percepção de qualidade, de procedimentos de bem-estar animal e de confiança na segurança no processo inteiro das cadeias produtivas dos alimentos kosher. Da mesma forma, a Câmara Árabe Brasileira sobre os alimentos halal registra que temos 90% dos frigoríficos nacionais certificados para exportação de carne aos países muçulmanos e com um potencial gigantesco pela frente. Somos os maiores exportadores, mas atendemos ainda apenas 20% da população islâmica do mundo, que chega a quase 2 bilhões de pessoas. Do segmento kosher, da mesma forma, analistas consideram que o Brasil subexplora esse mega setor, onde poderíamos buscar negócios em produtos de valor agregado, indo vender em porções e industrializados e não apenas commodities. Ou seja, tanto no halal, com um mercado de cerca de 2 bilhões de pessoas, quanto o kosher, consumido cada vez mais por não-judeus, temos oportunidades significativas de agregação de valor e de expansão de negócios. E em ambos os casos, procedimentos de bem-estar animal e visões de processos de saúde são exigidos e consumidores enxergam nisso confiança e segurança alimentar. A hora do agronegócio, alimento a saúde do futuro. José Luiz Tejon.
E a hora certa do Brasil, 6h36.
Repita.
6h36.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
É, depois de 2 dias em Barcelona, ele está de volta a Londres. Bom dia, Ulisses Neto.
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres, a sexta-feira está nublada, tons de cinza típicos da capital britânica, com 10 graus de temperatura em Westminster neste momento. Ao que tudo indica, Londres escapou de mais um ataque terrorista ontem, que poderia ter acontecido de novo na porta do parlamento. A polícia britânica prendeu um suspeito que carregava diversas facas em uma mochila num incidente que ocorreu no meio da tarde, em frente a milhares de testemunhas que viram os policiais abordando e depois prendendo um homem de 27 anos de idade. Ele foi abordado, jogado ao chão e, momentos depois, levado pelas viaturas da polícia. O suspeito já era conhecido das autoridades britânicas e estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência do país, que identificou a ameaça e conseguiu agir a tempo. Pelo menos esta é a informação até agora. Ainda não está claro qual era o plano dele, nem se de fato um atentado ocorreria, mas a notícia, é claro, deixou os moradores da capital britânica em alerta. A região onde essa prisão ocorreu é justamente a mesma onde ocorreu o ataque do dia 22 de março, quando 5 pessoas foram mortas. O Parlamento Britânico, sediado no Palácio de Westminster, fica no mesmo complexo onde está o Big Ben, às margens do rio Tâmisa e também muito próximo de outra grande atração turística da cidade, que é a roda gigante London Eye. Então, essa área é extremamente movimentada e continua assim, mesmo depois do atentado do mês passado. Muitos turistas por ali e também pessoas que moram pela capital britânica e trabalham naquela região, além, é claro, da imprensa e dos parlamentares que frequentam o Palácio de Westminster. Então, essa área é realmente muito movimentada e, por isso, tem sido alvo de vigilância reforçada nas últimas semanas. O homem preso nesta quinta-feira, de acordo com a BBC, é naturalizado britânico e vive aqui em Londres. Se de fato a suspeita for confirmada, ele tem um perfil bem semelhante ao de outros responsáveis por ataques terroristas na Europa. Essa ação da polícia britânica também parece ter tido sucesso com o apoio do serviço de inteligência local, que historicamente é bastante eficiente. E é claro, tudo tem um outro lado, né? Esse serviço de inteligência também é conhecido por monitorar praticamente todos os passos dos britânicos. Os bônus às vezes aparecem, como aparentemente foi o caso desta quinta-feira. Mas a gente não pode esquecer que o Reino Unido também está em período eleitoral, que a imigração e as ameaças terroristas estão no topo da agenda política neste momento e principalmente no interesse do eleitorado. Então é sempre importante manter o cenário político em perspectiva quando esse tipo de informação aparece, Thiago.
Ulisses Neto, direto de Londres. Londres que não tem protesto nessa sexta-feira. A hora?
6h39.
Repita.
6h39.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, São Paulo já tem inúmeros protestos e pontos de interdição. A cidade está com 64 quilômetros de congestionamento, segundo as informações da CET, com rodízio liberado, a Zona Azul também liberada e as faixas de ônibus também liberadas para os veículos. Principais interdições, rodovia Cônego Domênico Rangoni, importante ligação para o Guarujá, está com o trânsito bloqueado por causa de manifestação. Na Anchieta também, nesse momento a Ecovias registra uma manifestação na altura do quilômetro 38, em razão desse protesto, o trânsito parado em direção ao litoral. Interdição também na Regis Bittencourt, bloqueio no quilômetro 274, um pouco depois do Rodoanel. A polícia já está no local. Bloqueio na Anhanguera, na altura de Jundiaí, em direção ao interior. Aqui na capital, inúmeros bloqueios também. Tem um protesto na Avenida Jacu Pêssego, com a rua Jaime Ribeiro. Lembrando, essa informação nós demos também
mas no portão 1 da USP ainda muita manifestação, muitos problemas, segundo as informações da direção da Universidade de São Paulo, na altura da rua Alvarenga, esse bloqueio do portão 1 da USP para impedir a chegada de alunos que não aderiram à paralisação. A Dutra foi liberada agora, na altura do quilômetro 212, no sentido do Rio de Janeiro. Mais cedo, um protesto ocupava totalmente a pista. Manifestação, repetindo, nos dois sentidos do quilômetro 273 da rodovia Resbitencourt. Aqui na 9 de julho, também um protesto no caminho para o aeroporto de Cumbica, também rodovia Hélio Smith bloqueada por causa de manifestação, mas a polícia já está agindo no local.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6h42.
Repita.
6h42.
Organizadores acreditam que greve geral convocada para hoje deve ser a maior no Brasil em mais de 20 anos.
Os protestos são promovidos pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e por centrais sindicais.
Entre as categorias que devem cruzar os braços estão professores, bancários, metalúrgicos, servidores públicos e petroleiros.
Nas grandes cidades, há promessa de paralisação de metroviários, ferroviários e motoristas e cobradores de ônibus.
O movimento ganhou corpo com o anúncio da adesão dos aeroviários dos maiores terminais do país e de funcionários dos Correios.
O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, aposta que será a maior mobilização de trabalhadores desde 1996.
Eu creio que será a maior greve desde aquela época, porque está em debate em Brasília a reforma da Previdência. E a Previdência Social não atinge só os trabalhadores de carteira assinada, atinge todos aqueles que pagam INSS, autônomos, pequenos comerciantes, e a todos se manifestem para que as propostas do governo sejam melhoradas em Brasília.
Na capital federal, os parlamentares também comentaram a greve contra as reformas, em especial da Previdência e a Trabalhista.
O líder do governo na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, diz que a paralisação não deve afetar a atuação do Congresso.
É um direito democrático se manifestar, isso é a nossa opinião, mas nós temos que trabalhar.
Se o ritmo previsto for mantido, o Senado Federal deve apreciar o texto da reforma trabalhista nas próximas semanas.
Mas as reformas ainda dividem os políticos e o senador Roberto Requião, do PMDB, defende a paralisação contra as reformas apoiadas pelo próprio partido.
Para Brasil, para amanhã, para com força, para de verdade. Vamos dizer não a essa política rigorosamente estúpida e irracional, comandada pelos interesses do capital financeiro e não pelos interesses do povo brasileiro.
Em São Paulo, as centrais sindicais se reuniram com o secretário da Segurança Pública e prometeram manifestações pacíficas.
De acordo com o secretário Magno Alves Barbosa Filho, tropas policiais estarão posicionadas para desobstruir as vias.
Se a via for interditada, nós vamos solicitar que ela seja desobstruída e se ela for uma dessas artérias que eu acabei de mencionar, absolutamente indispensável para a fluidez da vida da cidade, não é a fluidez do trânsito só. Pode ter certeza que ela vai ser desinterditada.
O governador Geraldo Alckmin afirmou que ainda vai avaliar possível corte no ponto dos servidores estaduais que faltarem ao trabalho.
Decisões judiciais impuseram limite de funcionamento do metrô e da CPTM e determinaram multa de R$ 937 mil em caso de descumprimento.
Questionado se há risco dessa determinação não ser cumprida, como já ocorreu em outras greves, o governador Alckmin respondeu.
Primeiro, decisão judicial para ser cumprida, né? Não é possível desrespeitar a decisão judicial. Segundo, o metrô e a CPTM também estão trabalhando com alternativas, inclusive para colocar funcionários que eles têm lá preparados, que podem também assumir para poder fazer funcionar os trens.
O governador Geraldo Alckmin afirmou que vai avaliar possível corte no ponto de servidores estaduais que faltarem ao trabalho.
O prefeito de São Paulo, João Dória, fez acordos com empresas e aplicativos de transportes para os servidores municipais e repudiou a greve.
Os movimentos que derrubaram Dilma Rousseff com toda a legitimidade aconteceram aos domingos e não durante a semana. Então não tem o nosso apoio, ao contrário, tem o nosso repúdio, independentemente do direito de manifestação.
A PM vai estar de prontidão no entorno da casa do presidente Michel Temer, na Zona Oeste de São Paulo, onde devem ocorrer manifestações.
O Estado de São Paulo e a Prefeitura da capital obtiveram liminares para manter um funcionamento mínimo no transporte público.
Presidente Michel Temer, que está em Brasília. José Maria Trindade, as últimas informações dos protestos, Zé Maria.
Pois é, Tiago, olha, a Secretaria de Segurança Pública daqui do Distrito Federal cancelou folgas dos policiais e a polícia de choque está com efetivo total de plantão. Os chamados são de vários pontos, principalmente das saídas das cidades onde há informações de confrontos. Por aqui os ônibus estão parados e o metrô também não funciona. A esplanada dos ministérios está com trânsito proibido nas duas pistas. Elas estão fechadas até a Praça dos Três Poderes. O Congresso, o Palácio do Planalto e Itamaraty estão com grades de proteção e segurança reforçada. Ministérios estão com tapumes. No balão do aeroporto, o trânsito chegou a ser fechado por pneus e fogo. Mas depois de confronto com manifestantes, os policiais da tropa de choque desobstruíram o trânsito. Portanto, o acesso ao aeroporto está com trânsito lento, mas andando. Dois pedidos na justiça contra a paralisação de transportes foram negados. Portanto, aqui a normalização do trânsito no sentido do aeroporto. Mas aeronautas prometem fechar o embarque aqui no aeroporto de Brasília, na área doméstica, mas isso não está acontecendo ainda e o trânsito para o aeroporto, repito, foi retomado.
Aqui em São Paulo, manifestação na Avenida do Estado em direção à capital, perto do viaduto Adib Chamas. Manifestação também na Francisco Matarazzo, no sentido da Lapa, na altura do estádio do Palmeiras. Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Prejuízo maior, meu caro Tiago, para quem mora em Niterói, na região metropolitana. Primeiro porque bem cedo manifestantes bloquearam a estação das barcas, a estação de Araribóia. E agora há pouco, a ponte Rio-Niterói, que faz a travessia entre Rio e Niterói, foi bloqueada por manifestantes, pararam carros de passeio, usaram sinalizadores para chamar atenção. Isso no sentido Niterói-Rio de Janeiro. Portanto, quem vem de Niterói para o Rio de Janeiro tem um prejuízo enorme. São protestos em várias avenidas, na Dutra, em Itaguaí, perto da rodoviária Novo Rio, perto do Maracanã, com barricadas e também muito lixo e objetos que foram incendiados. Mas, de uma maneira geral, os transportes vêm funcionando perto da normalidade. Chega a informação agora de que o funcionamento do VLT, o veículo leve sobre trilhos, foi prejudicado porque perto da Avenida 7 de Setembro, da Rua 7 de Setembro, atearam fogo também a lixo, portanto o VLT funcionando parcialmente. Mas de uma maneira geral, os transportes funcionam bem perto daquilo que é considerado normal para uma sexta-feira, Tiago.
Nas principais capitais do país, também problemas com transporte: Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Recife e aqui em São Paulo, problemas no aeroporto de Cumbica, pelo menos o acesso, Fernando Martins.
Exatamente, Tiago Berreich, bom dia a você, bom dia a todos. Problemas para o acesso ao aeroporto de Cumbica. Dentro do aeroporto, a movimentação é normal, os balcões de check-in funcionam normalmente. Muita gente tentou antecipar o seu embarque por medo de não poder chegar a tempo disso. As companhias aéreas, as três maiores pelo menos, dizem que vão remarcar esses voos, que quem tiver atraso por conta da greve geral, não haverá pagamento de multa e vai ser bem facilitado. Alguns funcionários estão chegando atrasados nesse momento. E há já notícia de um voo cancelado que partiria às 8h15 para Belo Horizonte. Esse voo foi cancelado, mas não há informação que seja por algum problema relativo à greve geral.
Tá certo. Olha, mais informações sobre o trânsito aqui em São Paulo. Uma informação importante: o acesso da rodoviária do Tietê está bloqueado por causa de uma manifestação. Repórter Tiago Muniz, mais informações. Você, Tiago.
Você falou agora há pouco da casa do presidente Michel Temer, Thiago Berreche. A previsão é que a manifestação rumo à residência do presidente aqui em São Paulo aconteça a partir das 5 da tarde do Largo da Batata e deve ir em direção à Zona Oeste de São Paulo, na casa do presidente em Pinheiros. Eu fiz agora há pouco o caminho que da região do Sacomã até a Barra Funda e não tinha bloqueios nesse sentido. O Minhocão funcionava normalmente, os motoristas conseguiam passar por lá sem problemas. O que eu não vi, evidentemente, são os ônibus grandes do sistema estrutural das concessionárias. Esses não passam. Entretanto, aqui no Terminal Barra Funda, ônibus menores das permissionárias, empresas cooperativas, passam por aqui. É o único transporte que passa nesse momento aqui na cidade de São Paulo. O metrô, essa, a linha 4 funciona, as outras não. E a CPTM também continua toda fechada.
E atenção, nesse momento a Polícia Militar está usando bombas de efeito moral no litoral aqui de São Paulo por causa do bloqueio na rodovia Cônego Domênico Rangoni. Caminhões estão parados na altura da Avenida 9 de Abril, que é uma das entradas para Cubatão, perto da refinaria Presidente Bernardes. E nesse momento a tropa de choque da Polícia Militar está agindo contra os manifestantes. Inclusive os manifestantes atacam pedras na polícia, que revida com bombas de efeito moral. Daqui a pouco outras informações sobre esse incidente no litoral aqui de São Paulo. De volta aqui à capital, repórter Daniel Linha. As últimas informações, Daniel.
Olha, Thiago, nós paramos nesse momento aqui em frente à residência do presidente da República, Michel Temer. A situação é absolutamente tranquila aqui em frente à residência. Assim, grades de segurança colocadas aqui em frente à casa do presidente da República, alguns cones, há veículos aqui de segurança e também viaturas da Polícia Militar. Portanto, a situação por aqui, pelo menos até este momento, nem indício de manifestação nesse início de manhã, Thiago.
Lembrando que São Paulo está sem ônibus, está sem metrô, apenas a linha amarela, que é operada pela iniciativa privada, está funcionando nesta sexta-feira.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, 6:53.
Repita.
6:53.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Um susto na Vila Mariana, Anderson Costa.
Explosão em lanchonete deixa 6 pessoas feridas na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. A ocorrência foi registrada em pleno horário de almoço e 2 carros chegaram a ser danificados com o impacto do estouro. A explosão ocorreu no subsolo do estabelecimento e arremessou mesas, cadeiras e até uma geladeira para a calçada. Vizinhos da lanchonete contam que desde quarta-feira sentiam um forte cheiro de gás na região. O jornaleiro Lauri Pereira Correia conta que chegou a comentar com o dono do bar sobre um possível vazamento.
Desde ontem estamos reclamando de cheiro de gás. Desde ontem. Diz que ia ligar para Comgás. Hoje a menina veio hoje, ele reclamou com o rapaz do. Porque eles trabalham com bujão, né? E acontece que o rapaz do bujão veio e trocou os bujões, disse que não tinha vazamento nenhum.
O tenente do Corpo de Bombeiros, Paulo Prado, vistoriou o imóvel e disse que pode ter ocorrido uma explosão de gás metano produzido no esgoto.
Nós sabemos que não foi o GLP do local. Foi uma explosão no subsolo desse local. E agora estamos averiguando, a perícia está vendo, se foi causado por metano do próprio esgoto ou se foi algum vazamento de gás natural que vem na tubulação de outro lugar, porque aí não tem gás natural.
O autônomo Eduardo Mauade estava parado no farol em frente ao bar e teve o carro danificado pela explosão.
Estava parado no farol, sentido Vila Mariana, na faixa da esquerda, de repente veio a explosão. Só senti um impacto, estourou todos os vidros, veio vidro de cima de mim. Quando eu fui entender, quando eu parei o carro e desci, que eu fui ver que era o bar que tinha explodido.
Uma das vítimas foi socorrida em estado grave, com queimaduras de segundo grau em 60% do corpo e foi encaminhada para o pronto-socorro Saboia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o prédio que fica em cima do bar não teve a estrutura prejudicada pela explosão.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6:55.
Repita.
6:55.
O ex-governador do Rio de Janeiro presta depoimento à Justiça Federal em Curitiba e permanece parcialmente calado. Repórter Felipe Palma.
Ex-governador do Rio de Janeiro conta ao juiz Sérgio Moro que itens de luxo comprados por ele e pela mulher foram pagos com recursos próprios. Em alguns casos, dinheiro mesmo de Caixa 2. Entretanto, Sérgio Cabral segue negando ter recebido propina. De acordo com o ex-governador do Rio, o dinheiro era de sobras de campanhas eleitorais. que ele usava para fins pessoais. Cabral, Adriano Anselmo e outras três pessoas depuseram no processo em que o Ministério Público Federal acusa o ex-governador de receber R$2.700.000 de propina na construção do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperge.
A defesa está querendo que eu mantenha o silêncio e responda só aos...
Essa seria a nossa melhor orientação.
Desculpa, doutor.
O senhor fica à vontade para seguir a orientação da sua defesa, não é?
Como
não tem nenhuma pressão aqui para o senhor responder essas questões, perfeito. Certo? Prefere não responder? Certo.
Sobre esse fluxo financeiro que o senhor utilizou, essas sobras para adquirir, por exemplo, esses bens, o senhor gostaria de dar algum detalhamento?
Excelência, garantir ao senhor que foram recursos próprios e sobras de campanha.
Tá bom,
caixa 2.
Segundo a força-tarefa da Lava Jato, para lavar o dinheiro da propina, Cabral e Adriano Anselmo compraram vários itens de luxo, como roupas e joias. Durante depoimento a Sérgio Moro, a mulher do ex-governador do Rio confirmou que quem pagava por todos os itens de luxo era Cabral.
As escolhas foram feitas por mim, as notas foram emitidas no meu nome e os pagamentos foram realizados pelo Sérgio.
Sérgio Cabral foi preso em novembro de 2016 e Adriana Anselmo em dezembro, um mês depois. Porém, desde março, ela está em prisão domiciliar.
6h57, ministros mais próximos de Michel Temer serão investigados. Brasília, José Maria Trindade.
Pois não. Olha, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República deixa o presidente Michel Temer numa situação constrangedora. A decisão de abrir procedimento de investigação contra três ministros, com base na delação premiada da Odebrecht, vai contra o presidente Michel Temer, que anunciou que só afasta ministro depois da denúncia apresentada e só demite depois da denúncia recebida, ou seja, depois que a excelência vira ré. A Comissão de Ética não pode obrigar a demissão, mas recomenda e foi criada para ser um órgão consultivo com a finalidade de apurar a conduta de funcionários públicos e avaliar conflitos de interesse público. E olha, o procedimento aberto pela comissão não é para qualquer ministro, mas para os gabinetes próximos do gabinete presidencial. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro da Secretaria-Geral da República, Moreira Franco, e o ministro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab. Outros ministros investigados pelo Supremo, como o ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes, do PSDB, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, do PSDB, da Integração, Hélder Barbalho, do PMDB, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do PP, e o ministro da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, do PRB, não estão sendo investigados pela comissão. Os conselheiros entenderam que a investigação, no caso deles, se deve a fatos fora do governo e relativos ao mandato parlamentar. De Brasília, José Maria Trindade.
6h59, o TSE cobra mais de 10 milhões de reais de partidos importantes do país. Daniel Lian.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que os três maiores partidos do país, PT, PMDB e PSDB, terão que devolver 10,3 milhões de reais para compensar irregularidades apontadas nas prestações de contas do ano de 2011. O PT terá o maior prejuízo, pois vai reembolsar ao erário cerca de 5,6 milhões de reais. O valor equivale a 14,59%. Do montante do fundo partidário ao qual a legenda tem direito. As contas do partido foram parcialmente desaprovadas pelos ministros da corte. O PSDB terá que devolver 3,92 milhões de reais. Além desses valores que serão devolvidos por PT e PSDB, eles também deixarão de receber o equivalente a um mês da cota do fundo partidário descontado em duas vezes. A suspensão será parcelada após o trânsito julgado da decisão. Já o PMDB fará o ressarcimento de R$ 762 mil aos cofres públicos. A relatora do processo, ministra Rosa Weber, votou pela devolução das cifras e aprovação das contas com ressalvas.
Me parece que seria o caso, usando o mesmo critério, de aprovar com ressalvas. Ficaria vencida, mas é desta forma para agilizar que eu encaminho. Com mais um aspecto, que no ano passado, por decisão monocrática, até com um percentual, o que foi invocado pelo partido, superior, houve aprovação com ressalvas.
Para conseguir a aprovação com ressalvas, o limite de irregularidades nas prestações de contas não pode ultrapassar 10%.
7 horas, 1 minuto.
Repita.
7:01.